Ei, hermano, tudo bem? Boa noite. Desculpa só agora responder. Foi um dia bastante concorrido aqui, então eu tive pouco tempo e agora sim estou podendo responder. Porque agora eu estou saindo de Los Angeles, volto para Boston, fico lá mais 10 dias, de lá vou para Miami, porque o meu voo sai de Miami para o Brasil, para o Brasil, então é de lá que eu tenho que sair. Meu embarque acontece em Miami. E então, eu vou chegar no Brasil no final agora de janeiro. Eu vou ter uma série de coisas para fazer no finalzinho de janeiro, muita coisa, já tenho isso planejado, e também em fevereiro. Com relação aos textos, aos vídeos, eu vou fazer o que você me falou sobre, por exemplo, as respostas. Eu acho que esse último rapaz que respondeu ali, assinando Pereira, ele tem indícios de ser o Rodrigo Silva, com a ressalva de que tem um português um pouco pior, tem alguns erros. Começa escrevendo como Rodrigo e talvez depois ele tenha um estilo que. O Rodrigo é um escritor, ele não escreveria no final daquele jeito, a menos que quisesse me dar um recado e usasse uma máscara. Ele consegue fazer isso. Ou seja, ele consegue e tem coragem. Então, pode ser que seja o Rodrigo. Sendo ou não sendo, eu vou responder. Vou responder a todas as pessoas que fizerem comentários. Todos, eu vou responder a todos eles. Faço questão absoluta. Com relação ao que eu estava falando, com relação ao Lessa, o Jurássico e o Lima, da CPB. Poxa, mas tem muitas histórias ali escabrosas. Histórias que eu vivi e histórias que eu colecionei. Histórias que eu ouvi enquanto editor. Eu ouvi histórias horríveis e acompanhei outras que, quando a gente conta, parece que ali é um lugar feliz, né? Parece que ali é o lugar onde todo mundo quer trabalhar, é o melhor lugar da organização, da igreja, para se trabalhar. Mas eu creio que é o pior. É o pior com cara de melhor. A discrepância está aí. Então, para você ter uma ideia, o Rubens Lessa, ele sempre foi uma pessoa que desrespeitava qualquer um. Ele gritava com as pessoas. Imagina, um dia que ali no corredor da redação, talvez alguém da casa publicadora da redação vai me ouvir, vai me ler, vai me ouvir nos vídeos ou vai ler o que eu escrevo. E eles vão falar, puxa, é verdade. Só não podem assumir porque eles têm medo, represália e todo aquele. Enfim, mas enfim, eu lembro do Rubens Lessa, desse caso, do Rubens Lessa gritando nos corredores da redação, chamando, por exemplo, o pastor Márcio Dias Guarda de moleque. Xingar um pastor daquela idade, de cabeça branca, de moleque, nos corredores, para todo mundo ouvir e as veias do pescoço estufando. Bom, mas isso o Jurássico corrupto, desgraçado do Lessa, isso ele fazia sempre, fazia com frequência. Ele era totalmente louco e ainda assim ele ficou à frente daquilo ali por tanto tempo. Claro, e todo mundo sabe disso. Ele produzia um terror na redação, as pessoas sabiam e permitiam que os funcionários fossem vítimas dessa agressão emocional diária. Quantas vezes o Lessa me chamou na sala dele e começava a dar tapa na mesa e gritar, estufar as veias do pescoço, e eu pensava, vai morrer agora. Chegou a hora do infarto do velho. Mas não morria, o desgraçado não morria. Não sei por que que não morria. Sabe, parecia que ia ter um derrame, um infarto, ia ter alguma coisa, ia passar mal, de tanto gritar e falar mal, por exemplo, do Michelson Borges. Ele detestava, detesta ainda, certamente, embora não esteja lá mais, mas ele detestava a ideia de que o Michelson mantinha um blog, que a Andreza veio depois dele, mantinha um blog, começou um blog, e ele falava horrores do Michelson Borges. E o Michelson sabe disso, porque ele falava para mim, falava para Deus e para todo mundo. Então era um sujeito desrespeitoso, mas quando estava falando com o público, parecia que era um bom velhinho. Eu já vi gente assim. O meu ex-sócio, o psicopata, o Márcio Seixas, que agora em fevereiro eu vou me encontrar com ele pessoalmente, ele ainda não sabe, mas vai ser uma surpresa. para resolver algumas questões pessoalmente, porque de outra forma não foi possível. E quer dizer, terminar em pizza nada vai. Nem para lá, nem para cá, eu tenho consciência. Mas enfim, que parece um velho bonzinho, mas é psicopata. Aquele Rubens Lessa é psicopata. O Rubens Lessa é psicopata, ponto pacífico. Quem vai duvidar disso? Quem trabalhou com ele sabe. É e pronto. Enfim, mas tem muita, muita história, muitas histórias para contar, vídeos para fazer. Agora, depois eu quero falar com você sobre isso. O que que eu espero com isso? Claro, o pastor Beelzebu, o José Henrique Beelzebu, lá da Igreja de Santa Efigênia, em Belo Horizonte, ele de fato enfiou a mão no meu bolso, pegou dinheiro que não pertence a ele, não trabalhou um dia por aquele dinheiro, é dinheiro fruto do meu trabalho, num momento em que eu estava fragilizado financeiramente, porque na minha profissão eu estava às vezes bem, às vezes não, não era uma constante, porque eu não era um trabalhador assalariado. Um empreendedor hoje está bem, amanhã não está. Depois volta, né? Existem essa variação, esse senoide financeiro, sobe e desce, sobe e desce. Enfim, e naquele momento ele fez o que fez. Eu acredito que ele não vai pagar para ver. Ele vai pagar para ter paz. Eu creio nisso, em nome da Associação Mineira Central. Eu creio nisso, não por ele em si, mas pela organização e pela associação, porque especialmente na associação, pelo Cláudio Irle, que eu conheço, eu sei que é uma pessoa de caráter ilibado. Sim, a igreja tem essas pessoas. Ainda, graças a Deus. Se não tivesse, era o caos absoluto. Né? Então, a gente sempre tem lá um remanescente, existe em sempre, na história da igreja sempre tem um remanescente. Hoje eu acho que menos ainda. Mas enfim. Então, depois eu quero falar sobre isso, sobre propósito. Com relação àquele, o e-mail sim, foi disparado, o gatilho que disparou o e-mail e que disparou todas essas ações e o que há de vir, esse há de vir, ele é o verbo há de vir, não tem nada a ver com há de vir. O gatilho foi o pastor Beelzebu, José Henrique. Os outros pastores, inclusive o doutor Precoce, o ejaculação precoce, Rodrigo Silva, que agradeçam ao pastor Henrique, graças a ele, é que tudo isso aconteceu. Porque permitiram que um desgraçado pastor adventista desse o golpe em alguém. Aliás, eu compartilhei com você hoje, eu não sei, mas eu recebi uma mensagem de alguém de Goiânia. Que me escreveu dizendo o seguinte, eu vou terminar agora com isso. Me escreveu dizendo o seguinte: Marcelo, eu dei estudos bíblicos para um casal da empresa onde eu trabalho, eles se converteram, se convenceram e se converteram, se batizaram, se tornaram adventistas, tomaram calote do pastor e saíram da igreja. Não denunciaram. Irmão, aqui nós temos um problema. Eu acho que o objetivo dessa campanha é esse. Nos Estados Unidos existe um termo chamado Me Too. Metoo. Me Too. É como você fala assim: alguém fala para o outro, I love you. Aí o outro, Me Too. Eu te amo, eu também. O Me Too no sentido de eu também. Ok? Só para traduzir e mastigado. E para não haver confusão com pronúncia, whatever. Então. O que é o Me Too aqui, nos Estados Unidos? Uma pessoa, uma jovem foi estuprada, por exemplo, tá? À guisa de ilustração, a título de exemplo, uma jovem foi estuprada e aí ela resolve fazer a denúncia. Quando ela denuncia, de repente, pela coragem da denúncia dela, outra jovem que já havia sido estuprada por aquele mesmo estuprador, antes, ela resolve levantar a mão e fazer um Me Too. Ela levanta a mão e eu também. Por causa da coragem de um, alguém levanta a mão e faz um Me Too. Depois uma outra levanta a mão, Me Too. E talvez eles descobrem 5, 6, 7, 10 pessoas, mulheres que foram estupradas por aquele cara e que não tiveram coragem de denunciar. Mas quando uma tem, começa uma série de Me Too acontecendo. Nos moldes do que aconteceu com aquele Abdelmaci, que uma mulher denunciou e depois há outras, enfim, foram 180 e poucas pessoas. Eu espero que aconteça o que aconteceu agora que eu recebi de Goiânia. Alguém levantou a mão e fez um Me Too. Para mim, eu já tenho o primeiro fruto do e-mail bomba. Alguém levantou a mão e disse Me Too. E foi um pastor de Goiânia que deu calote num casal recém-batizado e o casal saiu da igreja. O casal não denunciou. Mas agora eu quero falar o nome do pastor, eu quero falar onde que aconteceu, mesmo preservando a identidade dessas pessoas. No e-mail bomba eu não preservei, exatamente para mostrar que há riqueza de detalhes. Por exemplo, o pastor Beelzebub, abrindo um parênteses, um adendo aqui, um aposto. O pastor Beelzebub foi vender o apartamento para alguém e falou mal de você. É vago, foi vender o apartamento para alguém, quem? Ian. Ian que canta onde? No coral Agnus Dei, Igreja do Jaraguá. Então eu falo os nomes, não por causa dessas pessoas, eu gosto do Ian, é meu amigo, cantei com ele nesse coral. Tem nada contra o Ian. O Ian é buena gente. Eu gosto do Ian. Eu chamo ele de Pavarotti porque é uma voz poderosa. Talvez a melhor voz do coral. Me perdoem os demais. É o meu gosto. Enfim. Então, mas a partir de agora, eu poderia preservar os nomes das pessoas que se interessassem em fazer um Me Too, em mandar uma mensagem para mim. O meu e-mail está aí. Manda uma mensagem e fala assim, olha, aconteceu comigo, não quero falar meu nome, mas aconteceu, o pastor tal me deu um calote na igreja X, o irmão da igreja, e outra, de líderes de igreja também, esses líderes mais arrogantes, de primeira linha, que estão à frente da igreja como ancião e tesoureiro. Ou outro próximo disso. Ó, o ancião me deu golpe, o tesoureiro desviou o dinheiro. Qual? De qual igreja? Me fala, eu faço vídeo e põe a minha cara a tapa. Sem medo. Sem receio algum. Eu já recebi o primeiro Me Too e eu quero incentivar os adventistas no Brasil para que façam Me Too, para que aqueles que foram prejudicados por pastores, lesados, massacrados emocionalmente, financeiramente, whatever, que eles possam me mandar a história e eu quero divulgar dizendo os nomes, quem foi, quando foi, aonde foi. Então nós vamos dar nomes aos bois e vamos mostrar quem são aqueles que estão trabalhando para Deus e aqueles pastores corruptos que aproveitam as brechas do sistema e a lei do silêncio que impera na igreja e agem dessa forma, sabendo que os irmãos não denunciam. Como aconteceu com o Nardi, lá em Jaboticatubas. E eu tenho essa história para contar, vou contar depois. Dando golpe em servente de pedreiro que precisa de salário semanal para comer, e ele ficar 3 meses sem pagar, dá um tombo de 15 mil reais, e eu tive que intervir para socorrer gente que é humilde, e é pastor que era presidente, pastor Marcos Moreira Nardi, dá tombo, é golpista, dá tombo, é aproveitador. Esses caras, a gente sabe, eles querem levar vantagem em tudo, eles são profissionais, são pedintes, são igual pedintes. Eles visitam a casa de um irmão e o irmão está lá. O irmão tem uma vaca e tira leite, faz um pouquinho de leite, faz um queijinho, uma coisa. Se o pastor for lá primeiro, ô irmão, você tem essa vaquinha, você tira leite? Tem um queijinho aí, irmão? Os caras são especialistas em pedir. Os caras têm um salário acima da média da membresia e eles pedem tudo. Eu sei, eu tive sítio que tinha pé de piqui, que tinha pé de manga, frutas, galinha, ovos, caipiras. Esses pastores batem na porta. Ô, irmão, pode pegar uma manga. É o primeiro a passar lá com a sacola para pegar manga, para pegar piqui. Esses caras vivem pedindo. Eles pedem tudo, querem ganhar tudo. E o pior, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu estava falando com um irmão ali. Eu falei, o pastor, só porque eu pinto casa? Ele falou, irmão, tem jeito de ser abençoar o pastor aí, para ir lá pintar de graça, mas por que o pastor ganha bem? O pastor ganha bem e ganha mais do que a maioria dos irmãos. Por que que o irmão que é pintor tem que pintar de casa, tem que pintar de graça a casa do pastor, o quarto da filha do pastor? Para quê? Por que que não paga? Por que que não paga o que é justo, o que é certo, o que é correto? Porque são corruptos, eles aproveitam que tem um PR antes do nome, aí as pessoas querem agradar porque é pastor. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso é altamente nocivo. Enfim, há um propósito. Essa campanha, ela tem várias vertentes e todas elas com um propósito. Muita gente vai abrir os olhos. Muitos já começaram a abrir. E as mudanças vão ser feitas paulatinamente. Mas se for feita ali com o João, ali com o Pedro, ali em Goiânia, ali em Belo Horizonte, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, sabe? Mesmo que sejam mudanças tímidas a princípio, mas tudo que é grande começou com um humilde começo. Então vamos lá, eu vou levar avante, vou fazer o que tiver que fazer, mais pessoas estão comigo, eu não estou sozinho. E a despeito de vou te processar, vou ser o quê? Não, pode, faça o que quiser, não tem medo. Eu vou continuar, eu vou falar. Mais pessoas também vão começar. Eu não estou sozinho. Então, bom, é isso aí. Eu estou me estendendo muito nessa mensagem, eu mando outra depois para você. Mando os arquivos, mando os textos, mando os artigos, mando os vídeos. E a gente vai se falando. Um forte abraço para você. Eu vou descansar e a gente se fala amanhã. Antes de viajar para Boston, eu também te mando uma mensagem. Um abraço, tchau.